dia é segunda-feira.
Hoje, segunda-feira, dia 11 de março de 2024. E esse é o episódio número 119 do Kind Reminder. Caraca, até travei falar 119, eu fico olhando aqui no meu calendário que tá marcado toda segunda-feira o número do episódio, né? E, inclusive, by the way, esse calendário tá disponível para vocês na aba For You do meu site. É um calendário que eu faço todo ano, imprimo, deixo numa prancheta que, ao meu ver, é a coisa mais linda e a cara do meu bem-estar. Fica dando check nos dias, programando o mês, olhando esse calendário que eu amo de paixão, estou olhando neste exato momento. E caso você não saiba, esse calendário está disponível. Você pode filtrar as páginas que, dos meses que já foram e fazer o download e imprimir os meses que ainda estão por vir. Porque estamos finalizando, né, o primeiro trimestre de 2024. Tem muito ano pela frente aí ainda. E eu estou bem animada. Daqui um mês eu vou viajar. Minha primeira viagem sozinha desse ano, e ela vai culminar, né, no evento que eu participarei em Estocolmo. Eu comentei com vocês no episódio 113, deixa eu só te contar uma coisa. Cara, eu adoro esse episódio, quando eu fui convidada para participar desse evento de lideranças e que vai reunir mulheres que eu admiro tanto, e eu mal posso esperar para fazer parte dessa mesa redonda. Mas como atravessar o oceano para ir para a Suécia me deu uma coceirinha de tipo, ai, Rafaela, você não quer passar em um outro lugar também? Nesse ínterim, programei entre aspas, né? Eu manifestei uma girls trip com duas amigas minhas de infância, e eu tô, assim, não tenho noção, eu não tenho palavras pra escrever o quão animada eu tô pra passar um final de semana com duas amigas minhas que eu conheço, assim, há muito tempo, e que faz muito tempo que eu não passo esse tempo com elas, até porque elas moram na Europa, e eu falei, ai, não, eu vou cruzar o oceano pra fazer um evento na Suécia, eu preciso ver vocês, e eu tô aqui com os dedos cruzados pra que isso seja possível, que isso aconteça, então torçam por mim, daqui um mês eu embarco. E sabe quando a alma pede por um encontro social, assim, aquela, eu até fiz uma pasta no meu Pinterest de girls trip, de uma viagem realmente, ai, conversar o dia inteiro, tomar um vinho e fazer comidas gostosas. Não tem palavras para definir o quanto isso está sendo muito a cara do meu bem-estar, e o quanto enche até meu olho de lágrimas, assim, por falar disso, aquela sensação de que eu preciso disso, sabe? Bom, quando eu vi que hoje era dia 11, eu vi, opa, falta um mês pra minha viagem, e queria compartilhar esse lado aqui, que é definitivamente uma das coisas que tem mais me feito bem nesses últimos tempos. E por falar da semana que passou, e nesses últimos tempos, né, a semana que passou, tivemos o primeiro Let's Talk About do Hub. Let's Talk About é o evento presencial do Wellness Hub, o social club para wellness enthusiasts. Eu definitivamente não sei porque eu gosto de usar tantas palavras em inglês, mas eu gosto da sonoridade, eu gosto da estética e eu gosto do que elas representam. Então, foi o Let's Talk About, realmente, para mim, ficava muito mais sonoro e muito mais gostoso e muito mais estético até do que um vamos conversar sobre. Mas, enfim, é um traço que eu costumo escrever muito e escuto muita coisa em inglês, e aí eu pego essas expressões porque eu acho que elas combinam muito com a essência do evento. Mas voltando, o Let's Talk About foi esse evento, o evento presencial, o primeiro evento presencial, e a ideia do Let's Talk About é trazer experiências práticas, a gente poder trocar a experiência prática. O primeiro teve o tema, né, de hábitos, então trocamos experiências sobre hábitos que já temos bem integrados na nossa vida e hábitos que a gente quer integrar, que a gente quer trazer para a prática. Olhamos para as nossas dificuldades, olhamos para todos os estudos, olhamos para muitos dos estudos que fundamentam a construção de hábitos e tantas as nossas crenças, aquilo que a gente é ensinado, até partes nossas comportamentais mesmo, né, do nosso default, do nosso cérebro. Tive o prazer e a companhia ilustre de uma amiga minha, Emanuela, que é psicóloga e que me ajudou a conduzir essa troca justamente para trazer esse embasamento científico e esse olhar clínico sobre as nossas trocas, e que a gente pudesse sair, né, daquele sábado de manhã que foi uma delícia, num sol que nos surpreendeu no final do encontro, com comidas deliciosas e levei até suco verde para o pessoal, para que a gente pudesse sair desse evento e desse encontro com o nosso repertório de bem-estar tendo sido ampliado. A ideia do Let's Talk About é expandir repertório de bem-estar através das trocas. Eu acredito muito de que bem-estar seja repertório e que a gente consegue expandir o nosso a partir das trocas mais íntimas, né? E que às vezes não é assim, ah, o que você faz, é o como você faz, me fala como você faz, como você encaixa na sua rotina, me dá a dica das coisas mais simples, sabe, como você consegue fazer isso de uma forma tão natural e que isso faz muito parte da sua rotina hoje, de que forma eu consigo adaptar isso para o meu estilo de vida, para a minha rotina. E nossa, as trocas foram riquíssimas, estávamos em 14 e o número máximo, né, as vagas eram limitadas, então atingimos esse número máximo e foi tão especial. Eu mal posso esperar para o próximo Let's Talk About, a princípio em abril. A ideia é a gente manter uma vez por mês. Vamos ver como vai funcionar as próximas edições. Mas definitivamente esse primeiro, além de ter sido um sucesso, foram levantadas diversas outras pautas para os próximos, né? Let's Talk About relacionamento, Let's Talk About dinheiro, Let's Talk About corrida, foi um grande tópico por ser um hábito que diversas participantes do encontro já tinham integrado, e eu, uma coisa que eu gosto e que eu tenho vontade, mas não tenho isso integrado ainda, então foi uma troca de diversos pontos, assim. Quanto mais específico o tema, eu acho que mais profunda vai a troca, porque quando a gente fala, né, Let's Talk About corrida, ao invés de, por exemplo, Let's Talk About exercício físico, a gente nicha especificamente para aquela prática, que é muito diferente, né, e enfim, troca insights de pessoas que são entusiastas e pessoas que são especialistas e pessoas que têm isso super integrado, e a gente consegue expandir o nosso repertório de bem-estar. Eu só digo uma coisa, que aquela manhã definitivamente foi a cara do meu bem-estar. Comida gostosa, pessoas gostosas, suco verde gostoso, tava num ambiente delicioso que, para quem é daqui de Curitiba, a Orquidaria Rosita é um lugar que eu sou apaixonada. Enfim, foi uma sensação de quero mais. E pode deixar, eu compartilho aqui com certeza quando tivermos as datas dos próximos, se Deus quiser, né? Já falei os próximos no plural. Mas tô lançando a bola e depois eu que me vire para fazer isso acontecer. Mas eu com certeza comunicarei aqui no Kind Reminder e sempre no Wellness Hub, o nosso social club, nosso grupo. Sempre lá em primeira mão é a nossa principal, o nosso principal canal de comunicação e de trocas. E o Let's Talk About me trouxe muita vontade de colocar algumas intenções claras, né, para essa próxima semana, que eu tô bem animada para continuar criando algumas coisas por aqui. Então, ao mesmo tempo que venho passando por alguns desafios, eu venho sentindo que a criatividade e a conexão divina, digamos assim, estão cada vez mais afiadíssimas e afinadas, né? Estão no mesmo tom. E essa conexão, né? Eu trouxe inspiração divina, e essa conexão divina, essa conexão com a minha versão do futuro, que vocês sabem que eu tanto falo aqui, é algo que tá me trazendo muita clareza. Muita. Um dos tópicos do Let's Talk About, nesse primeiro, que o tema foi sobre hábitos, que me trouxe essa vontade de fazer esse evento presencial, foi o quanto eu me vejo. Eu tenho essa visão, essa crystal clear vision dessa minha visão do futuro, e o quanto isso me ajuda a pôr em prática hoje os hábitos que essa minha versão do futuro tem. Então, quando eu falo que eu sou apaixonada por vision boards do Pinterest, é porque eu sou muito visual. É, isso é uma característica minha, acredito que alguns de vocês também se identifiquem com isso, mas eu sou extremamente visual. Eu aprendo olhando, vendo imagem, e a imagem me passa sensações, e é com isso que eu consigo sentir aquele entusiasmo, né? Bem geradora de perfil geradora no desenho humano, né? Mas que sente esse entusiasmo para onde vê vontade, coerência, desejo, sabe? Eu vejo uma imagem que me desperta vontade, me desperta desejo, eu sinto esse entusiasmo e eu consigo sentir, parece que o caminho para chegar lá. E essa visão, essa conexão com a minha versão do futuro é algo que me incentiva muito nas ações e nas decisões diariamente, por mais que sim, sempre existirão desafios, sempre existirão dores, sempre existirão, digamos assim, dificultadores do caminho. Mas uma coisa que eu posso dizer e que eu afirmei muito com vocês no final do ano passado é que quando a gente entende que não precisa estar tudo bem para que a gente realize os nossos sonhos, a gente começa a liberar mais esse controle de querer o cenário perfeito e a gente começa a fazer mais dentro do cenário imperfeito. E trazer essa perspectiva de que o cenário imperfeito, entre várias aspas aqui, é o perfeito, de fato, é o que a gente tem, é a verdade. É parar de, talvez, utopizar alguma situação ideal, algum momento ideal, um dia ideal, e realmente fazer com o que se tem aqui e agora. E isso está muito alinhado com um dos meus principais insights da semana passada, que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje, e que eu acredito que eu venho trazendo essa pauta nos últimos episódios, particularmente, especificamente falando, desde quando o Wellness Hub foi lançado, que foi dia 20 de fevereiro, que é, ao invés de esperar estar pronto, né, assumir esse compromisso, põe pro mundo, lança, e vai lapidando, e vai fazendo, e vai dando melhor, e vai realmente se dedicando a melhorar com o negócio andando. Eu tenho um traço da minha personalidade que eu costumo visualizar muito fácil as coisas acontecendo, né, na imaginação. Então, eu idealizo muitas coisas. E ao idealizar as coisas, elas se constroem na minha cabeça, na minha tela mental, com um cenário perfeito, com um cenário ideal. Então, tudo dando certo, tudo acontecendo. Acontece que idealizar e tá tudo funcionando, tá tudo sendo feito, tá tudo acontecendo na minha cabeça é muito distante da realidade que eu não dei o primeiro passo. E aí gera um gap, uma grande frustração, pelo fato de na minha cabeça o negócio tá tudo pronto, tá lindo, tá operando, tá funcionando. E abre um parênteses: isso pode ser um projeto, isso pode ser um evento, isso pode ser uma ideia, não se restringe só no âmbito profissional, tá? Isso vai para todas as áreas da vida. Fecha parênteses. E como na minha cabeça tá tudo sempre pronto, tudo redondinho, tudo funcionando, e na prática não foi dado nenhum passo, eu não dei nenhum passo, essa frustração, ela desmotiva muito. Muito. E se tem uma coisa que essa última semana me fortaleceu nesse insight, a expressão que eu usei, mas que me fortaleceu nessa percepção, é o quão importante é fazer. Sabe, fazer e fazer, e fazer mesmo, assim, mais do que querer estudar e querer ficar expert em algum tema ou querer trazer todas as variáveis possíveis, é fazer, é pôr a mão na massa. Eu falo para as minhas clientes de mentoria: vamos fazer, e aí depois a gente lapida. Mandei exatamente essa mensagem para uma cliente minha semana passada. Falei: põe pro mundo, a gente lapida. Cria, depois a gente lapida. E eu lembro de um exemplo que eu até compartilhei com vocês aqui em algum outro momento, mas eu acho super válido trazer porque é um kind reminder precioso. Quando eu estava na faculdade fazendo TCC, eu estava também fazendo tratamento contra as crises de pânico. Isso foi no último ano de faculdade. E uma das estratégias que eu fiz e que eu levei para mim durante, né, a execução do meu TCC, era, eu tinha sempre um post-it colado do lado do meu computador. E aí eu escrevi em cima: para a próxima entrega. Eu tava lá fazendo o projeto e aí eu via, tipo, nossa, essa parede ficou torta. Daí eu escrevia lá, no post-it para a próxima entrega: deixar aquela parede reta. E continuava nas minhas listas de tarefa. Daí eu via, nossa, não gostei muito de como ficou esse banheiro. Aí eu colocava no post-it para a próxima entrega: arrumar ou rever layout do banheiro. E tudo que vinha surgindo, tudo que surgia na hora, no momento, enquanto eu estava fazendo o projeto, e que outrora eu pararia o que eu estava fazendo para olhar para esse ponto, esse insight, essa percepção de algo errado que me veio na hora, eu escrevia. Porque a tendência maior era, tá, eu vou parar, então deixa eu arrumar essa parede que tá torta. Eu arrumava a parede que tava torta, levava mais tempo. Ah, não gostei do layout do banheiro. Daí eu ia lá, arrumava o layout do banheiro. E não progredia nas intenções, na lista, nas tarefas do que eu precisava fazer. Era uma enrolação, a enrolação ativa, sabe? A gente pode. Posso ter um podcast sobre enrolação ativa, sou mestre na procrastinação ativa. Que é que você não. Não é que você perde seu tempo fazendo nada, você perde o seu tempo fazendo coisas úteis, mas não são relevantes naquele momento. E ter esse filtro, desenvolver essa habilidade desse filtro, meu Deus, ela é game changer. Ela muda o jogo. E aí eu lembro que essa estratégia do post-it, ela funcionou demais. E ela é exatamente a personificação, digamos assim, do primeiro faz, depois lapida. Tem um post-it do lado, porque quando a gente tem esse olhar, um olhar exigente, um olhar perfeccionista, um olhar detail-orientated, né, que está orientado ao detalhe, e que eu acho isso bárbaro, eu acho isso fantástico. Mas a gente tem a tendência de ficar querendo arrumar todos os detalhes antes de colocar o negócio pronto para o mundo. E a gente precisa entender que para a gente arrumar os detalhes, para a gente cuidar de cada detalhe, é importante que ele esteja acontecendo. Então, é uma linha um pouco tênue, mas também é uma dança de pôr acontecer, né? Pôr para o mundo fazer acontecer, não pôr acontecer, então, fazer acontecer e lapidando o que está acontecendo, e não lapidar o que ainda não aconteceu. É uma lapidação daquilo que está em movimento. E às vezes pede-se uma pausa, às vezes pede um momento, tá, agora eu preciso revisar coisas mais profundas, mas sempre com a prática. A nossa imaginação cria cenários que muitas vezes eles não são o que vai acontecer. E que se a gente se deixar levar por todas essas voltas que a nossa cabeça dá, por todos os e-sês, e se, que a nossa cabeça conta, por todas as ideias de resultados perfeitos, então para ser perfeito precisa ser ter isso. Se a gente se deixar levar por esse lado, a gente não vê as coisas acontecendo. E é por isso que o kind reminder desse episódio, o kind reminder de hoje, é para mim e para você. Exatamente a mesma mensagem que eu mandei para minha cliente semana passada. Primeiro faz, depois lapida. E é assim que a gente consegue ver os nossos sonhos acontecendo. Primeiro faz, depois lapida. Primeiro põe o pé e confia que Deus vai colocar o chão. Porque nesse movimento, gente, nesse movimento a gente muda o ponteiro, a gente vê resultado, a gente faz acontecer. E a gente não fica olhando outras pessoas que estão fazendo acontecer e ficando frustradas por conta disso. Ou dando aquela sensação no coração de tipo, caraca, essa pessoa tá fazendo a ideia que eu tive. Sabe? Não sei se você já sentiu isso, mas eu já senti. E eu percebi que era porque aquela pessoa resolveu fazer acontecer. E eu tava nos meus cadernos e estudos tentando fazer acontecer de forma perfeita. Mas eu posso te garantir uma coisa: é muito melhor você fazer e ir melhorando. E sempre, eu sempre vou buscar excelência. Eu sempre vou pôr a qualidade em cima da quantidade. Isso é um valor meu, um valor inegociável de tudo que a Rafaela Panzini coloque à mão. Mas fazendo acontecer, entendendo esses meus valores, eu vou colocando e vou equilibrando eles. Qualidade, a excelência, deixando pensado nos mínimos detalhes, mas enquanto a coisa está acontecendo. Combinado? Espero que esse kind reminder tenha despertado sensações boas e motivações vivas no seu coração. E mais do que vivas, motivações coerentes e que se sustentem de acordo com as suas decisões de fazer isso acontecer. E eu espero que você decida fazer acontecer os seus sonhos. Eu espero do fundo do meu coração que isso seja um desejo seu. ver o seu vision board se tornando realidade. E é fazendo e lapidando no processo que a gente vê isso acontecer. Que vocês tenham uma semana abençoada, de muitos insights, de muitas certezas, de muitas sensações de realização por ter feito acontecer. E a gente se encontra na próxima semana? A gente se encontra no dia 18, próxima segunda-feira, no episódio 120. Olha só. Fiquem com Deus e até o próximo episódio.